Mais uma edição do Chá dos 5, sempre bem acompanhados, para não variar, a cada final de tarde de sexta-feira, aqui no Hotel das Salinas. Hoje, estava prometido, vamos conhecer Jorge Louraço, o novo diretor artístico do 23 Milhas. Docente no SMAI, a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, dramaturgo, antropólogo. Jorge, bem-vindo, é um gosto tê-lo connosco.
Obrigado.
Eu sei que vamos falar de cultura, vamos falar do município de Ilhavo, do novo projeto que acaba de abraçar do 23 Milhas, mas antes disso eu não resisto. Jorge Louraço, nascido e criado onde?
Nascido e criado na Nazaré, uns quilómetros mais a sul. E de facto, desde criança que eu ouço os mais velhos dizer que haveria um ramo da família que viria dos Ilhos. Porque Nazaré é povoada no século XVIII e alguns desses povoadores seriam migrantes que teriam descido a costa sazonalmente ao princípio e depois se fixaram. Não sei se é lenda, se é facto, mas é comum essas histórias sobre a relação entre as localidades da costa. E é isso, nascido em 73, na verdade no Hospital de Nossa Senhora, no sítio da Nazaré. Posso dizer que nasci antes de tempo, porque o médico ia de férias no dia 1 de julho e antecipou a cesariana. Então, não sei se é bom ou mau. E à hora que eu nasci, havia um eclipse do sol também. Então, sim, para a coluna social, acho que já é informação relevante, não?
Suficientíssima para fazer
Sim.
já e o mapa astral e a missão.
Exato.
Crítico no jornal público, dramaturgo, residente no Teatrão em Coimbra. Antes de falarmos de cultura, porquê este mestrado em antropologia?
Ah, é muito simples. Quando eu fiz a licenciatura, aquelas disciplinas, aquelas cadeiras onde eu tive melhores notas foram as de antropologia. Então achei que era uma boa pista. Eu fiz uma licenciatura em relações internacionais que é muito diversa. Tinha economia, direito, línguas, e na verdade foi uma espécie de continuação da variedade do liceu, do secundário. E ao fim daqueles 4 anos, digamos, a visão do todo, do contexto, a ambição da totalidade que a antropologia tem, seduziu-me muito. E fui fazer um mestrado em património e identidade, era assim que se chamava, com o Joaquim Paes de Brito, o Robert Holland, o João Leal, uma série de pessoas. Foi a maneira de conciliar os meus interesses pela arte, pela cultura, de modo geral, e foi fascinante. A minha tese é sobre a linha ferroviária da Beira Alta. Portanto, ainda ganhei uma viagem a Paris, dada pela CP, foram 22 horas. Foi bem bom.
Como é que se casa tudo isto, culturalmente falando, Jorge, na sua experiência?
O slogan do 23 Milhas é a cultura do dia a dia e podia ser uma resposta possível. É um bocadinho como respirar. A Nazaré é um lugar com excesso de identidade. Desde muito cedo que há uma imagem da vila pescatória que circula pelo país todo. Desde as bonecas com as sete saias, às imagens dos barcos espalhadas no país todo. E isso faz com que a pessoa cresça com um sentido de identidade muito aguçado, um bairrismo exacerbado e uma curiosidade para tentar entender de onde vem esse excesso. É parecido com Portugal, também tem um bocadinho de excesso de identidade, tendo em conta a dimensão do país. E acho que é por isso que foi por isso que eu senti a necessidade de entender melhor o que era a cultura. Assim, como coisa separada da vida das pessoas, e o que era a cultura, lá está, do dia a dia, cotidiana, imediata, espontânea. Então é bastante natural, é uma curiosidade, acho que corresponde a uma curiosidade sobre os nomes que damos às coisas, porque é que fazemos as coisas desta maneira e não daquela outra, que símbolos sobrepomos aos factos e aos objetos. E a tentativa de entender o nosso lugar no mundo, a nossa responsabilidade, perante os outros e perante a natureza também, se é que podemos separar a natureza da cultura. Então, enfim, é muito vago isto que eu estou a dizer, mas corresponde só a este desejo de ser cidadão do mundo e de entender a origem e a forma das coisas.
No seu caso específico, que missão é esta? Que participação no mundo é esta que pretende ter enquanto profissional, enquanto cidadão?
Acho que há uma ideia, um valor, se quisermos, ou um princípio, que é o da liberdade, um lugar comum dizer isto, mas que eu dou muita importância, como muita gente antes e outros depois darão. E essa liberdade eu não consigo dissociá-la do espírito de contradição, da diversidade. Acho que esta ideia de que as coisas podem ser uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo é importante que ser cultivada. E eu acho que é nesse sentido que eu vejo a minha criação artística enquanto escritor de peças de teatro ou enquanto encenador ocasional, enquanto professor também de artes, enquanto crítico ou publicista e agora enquanto diretor artístico. Acho que conseguir ver as contradições, conseguir entender o outro ou sonhar o outro, pelo menos, é importante.
Falava há pouco também, Jorge, da cultura, do estado da cultura neste momento. Como é a cultura em Portugal, na sua opinião?
De modo geral, é difícil de dizer. É uma cultura que, lá está, que tem muitas contradições, porque ela tanto é feita de um olhar para o tradicional. Acho que Portugal tem a felicidade de ter criadores que são simultaneamente cientes das suas raízes e cultivando as origens, ou pelo menos a noção do caminho que foi feito antes, e cosmopolita, nada provinciano. De maneira que há um olhar para o mundo que consegue entender as coordenadas sem cair em ilusões perversas, digamos.
Que ilusões, Jorge, perversas seriam essas?
Acho que a ilusão que nos leva a cultivar a discriminação ou a segregação, baseando-nos em ideias de heroísmo ou de cultivo de culto da personalidade, são coisas muito presentes e que os média cultivam, as redes sociais e a instantaneidade do digital alimentam. Esse tipo de ilusão que vem às vezes do virtual, digamos assim, pode levar-nos a agir irrefletidamente. E certamente o lugar da cultura é do reflexo, com certeza, de nos vermos e aos outros ao espelho. E num reflexo que seja ativo, que nos permita também imaginar o futuro e, portanto, moldar as nossas carreiras, os nossos projetos, as nossas ambições, com alguma noção das coisas, com alguma lucidez. Acho que isso é importante. Acho que, nesse sentido, o lugar da cultura, e nomeadamente o lugar da arte, é o de entender o nosso lugar no mundo e de nos dar pistas sobre como fazer com que o nosso desejo de transformar o mundo seja efetivo, possa realmente ter consequências e nós possamos, enfim, viver melhor uns com os outros.
Jorge Louraço, novo diretor artístico do 23 Milhas, o nosso convidado hoje nesta edição do Chá das 5. Jorge, pensou antes de aceitar o convite ou aceitou logo?
Não é um convite, foi um concurso. E okay. Sinto-me muito orgulhoso porque nem sempre os cargos de diretor artístico são atribuídos por concurso público, foi o caso, e um concurso exemplar, a meu ver, tudo muito rigoroso, muito aberto, acho que é um modelo a seguir pelas outras instituições. Acho que mostra como a Vereção e a Presidência têm um espírito aberto, sem medos. Eu creio que é dos poucos lugares que adotou este modelo. E estou muito, muito feliz, porque eu próprio escrevi no Público a denunciar outros concursos, muito crítico. Às vezes acho que mais, quando o concurso não é realmente aberto, mais vale nomear para que as responsabilidades sejam assumidas por todos. Mas enfim, não pensei muito, foi muito súbito. O 23 milhões é um projeto que eu sigo há bastante tempo e que, pelo qual me interessava desde que o conheci. Foi muito aliciante, eu tenho familiares aqui perto e amigos, e portanto a ambição, o caderno de encargos, a ambição da política cultural de Ilhavo coincidiam com os meus próprios interesses e também com o momento, enfim, na minha vida. Eu acabei de concluir o doutoramento em março, portanto calhou bem, digamos assim. Mas não pensei muito, vi o concurso, mandei, assim, um pouco por descargo de consciência, quando percebi que o concurso era realmente aberto, e depois fui fazendo passo a passo, e quando dei por mim já estava. Mas às vezes
doutoramento
é assim que as
em
coisas
quê,
estão,
Jorge?
não
Que eu estou com os pés hoje, desculpe.
é? Doutoramento em estudos artísticos.
Ok.
É um estudo sobre o teatro brasileiro e a maneira como representa as figuras de portugueses, em centenas de peças com portugueses de bigode, padeiros, mas também monarcas, nobres, assassinos, colonialistas, etc. E vice-versa, a maneira como as peças portuguesas retratam a figura dos brasileiros e das brasileiras. É um estudo grande que começa com espetáculos de teatro realizados a partir de 85. E, ao contrário do que se poderia pensar, quase todos os artistas portugueses têm uma peça de teatro que afloram temas brasileiros ou tropicais. E no Brasil também, muitos dramaturgos brasileiros se veem obrigados a pensar qual o papel dos portugueses na vida social do Brasil.
Agora que aborda este tema, Jorge, e sabendo nós, não é, que nos últimos tempos recebemos tantos brasileiros que ajudam também a construir o nosso Portugal e outros cidadãos estrangeiros, é mais importante ainda esta abertura que falava no mundo artístico, dado que estamos também a trabalhar para outras culturas, outras formas de percepcionar o mundo?
O mundo artístico não é tão diferente do resto do mundo, não é diferente da medicina ou do direito. É talvez mais acessível, porque os artistas são muito voluntariosos e os artistas fazem trabalho de assistente social, fazem trabalho de recuperação de edifícios, não se importam trabalhar em fábricas abandonadas, não se importam trabalhar na rua. Nesse sentido, normalmente os artistas são a vanguarda, digamos assim, das questões sociais, da coesão, etc. Eu acho que o Ilhavo tem uma característica singular de ligação ao mundo, por causa da ria, claro, por causa da frota bacalhoeira, porque ela vai muito longe, e ao mesmo tempo porque é um centro industrial à volta da Vista Alegre que também chega a todo o mundo. Então, ironicamente, podia dizer-se que pela boca morre o peixe, porque há peixe de todo o mundo, ou de muitas partes do mundo, nos organismos de Ilha e de Portugal. Há uma ligação grande ao passado, à memória e às distâncias que os marinheiros percorrem. E, ao mesmo tempo, os objetos feitos na fábrica também vão para todo o mundo. Em todo o mundo se encontra uma peça de Vista Alegre. Então, mesmo que, para além da imigração, que isso é comum a muitos concelhos, mas mesmo que nós foquemos a identidade de Ilhavo, das freguesias, o facto é que é um ponto no mundo. E está em conexão intensiva com outras cidades, outras localidades. E parece-me que ser explorador, viajante, curioso e ser bom anfitrião é uma característica dos ilhavenses, como de outras pessoas de outras origens. Acho que é nesse sentido que ter cidadãos estrangeiros não deve ser uma coisa estranha. Na verdade, devemos ver-nos como cidadãos do mundo, e mais do que gregos ou atenienses, como dizia o filósofo. Isto não é nenhuma sabedoria, está no metro da cidade universitária em Lisboa, portanto, é o tipo de trivialidade que qualquer pessoa pode repetir.
No que diz respeito à programação, Jorge, o que é que o público pode esperar para os próximos meses e o que é que o Jorge quer trazer também para a ilha?
É muito cedo para anunciar qualquer novidade bombástica, porque eu estou ainda a familiarizar-me com o projeto, com os detalhes da vida do projeto. Mais fácil recomendar o próximo fim de semana, a milha e o lançamento do disco de homenagem ao Carlos Paião, logo na sexta-feira, às 9h, e o concerto da Jacinta a seguir. Enfim, as várias atividades do fim de semana. O projeto tem vários festivais que se vão manter. Há muitas coisas que vão ficar como estavam. É claro que o meu interesse pelo teatro eventualmente vai manifestar-se. O interesse pelas músicas do mundo, como se diz às vezes, pode eventualmente vir ao de cima. Mas dentro desta perspectiva de que Ilha é um nó numa rede muito ampla, e é assim que tem que continuar a ser, e que o 23 Milhas seja um lugar de hospedagem para os artistas de todo o país e estrangeiros. E para a participação das pessoas de Ílhavo que queiram, enfim, fazer parte do projeto, seja como espectadores, seja como criadores. Na Constituição, o direito à cultura é de criação e de fruição. E muitas vezes a tónica é posta na fruição e o espectador ou o público tratado como consumidor. E eu gostaria que. Uma coisa que já acontece, mas eu gostaria que fosse ainda mais assim o papel das pessoas de Ilha, mais do no lugar da participação e da criação artística, diminuindo o fosso que há muitas vezes entre quem faz e quem vê. Acho que esse é o caminho, assim, de modo geral, que eu gostaria de que nós seguíssemos e que é comum a outros projetos que eu ajudei a desenvolver, seja em Coimbra, no Teatrão. Seja no Porto, em Matosinhos, seja, enfim, nos vários projetos, em Braga.
Quer dar-nos algum exemplo, para que nós possamos colocar imagens nas suas palavras?
Sim, eu vou dar.
Subjetivas, é certo.
Sim. Vou dar um exemplo. Nós acabámos de fazer agora um festival de teatro brasileiro em Portugal, que teve quatro grupos e cinco espetáculos, que se espalhou de norte a sul, com a apresentação dos espetáculos em Loulé. Mais a sul e no Porto, mais a norte, mas com espetáculos em Aveiro, em Coimbra, no Sardual e em Santarém, em Torres Vedras, e em que na plateia estavam tanto brasileiros quanto portugueses. A programação era de espetáculos que faziam uma reflexão sobre a identidade brasileira, o contexto político-social, a história do Brasil, e portanto tentámos criar uma programação que. Estimulasse o debate e a participação, depois dos espetáculos havia sempre conversas. Acho que isso é um exemplo de uma coisa que já acontece em Índia e que eu gostaria que continuasse a acontecer. Posso dar o exemplo de uma montagem que fizemos em Coimbra, de um espetáculo sobre as repúblicas de Coimbra, por ocasião do centenário da implantação da República, fizemos um trocadilho, claro, com as casas de estudantes. E fizemos um programa amplo, andámos a visitar as repúblicas, fizemos recolha, depois fizemos muitas atividades na rua e no fim um espetáculo de teatro que tinha estudantes, amadores, profissionais. Anos depois fizemos uma outra coisa, fizemos uma brincadeira com a série de televisão Conta-me Como Foi e criámos um espetáculo que chamámos Conta-me Como É. Feito também com grupos de amadores e com profissionais, e encomendamos textos a quatro dramaturgos para refletirem sobre, na época, o país da Troika, digamos assim, também com inúmeras atividades paralelas. São exemplos assim de iniciativas que podem influenciar de alguma maneira o trabalho que venha a ser feito pelo 23 Milhas daqui para a frente. Com o cruzamento entre profissionais, amadores, artistas locais e artistas do resto do país e de outros países, claro.
Voltando, Jorge, à saúde da nossa cultura e da arte em Portugal, e já quase no fim desta conversa, bem sei. Tem filho, Jorge?
Não, não tenho. Tenho não... sobrinhos netos.
Sobrinhos netos. Se um sobrinho Sim. neto ou uma sobrinha neta vier dizer, ó tio, eu quero ser artista, o que é que o Jorge diria?
Vou contar-lhe a história de um dos meus sobrinhos, que é o pai de duas das sobrinhas netas, que é guionista, é argumentista, e que fez o primeiro ano de Direito na Faculdade de Direito em Lisboa, que tem uma média alta, e que no fim do primeiro ano decidiu mudar para cinema, para o conservatório. E o meu pai, portanto, o avô dele, ficou muito aliviado, porque a última coisa que ele queria ter na família era um advogado. Portanto, já vê que se algum deles me disser isso, provavelmente vou recrutá-lo para algum espetáculo, alguma criação. Como se fosse daquelas velhas companhias de teatro que é a família toda que vai de cidade em cidade. Ser artista é mais simples e mais igual às outras coisas. É uma preocupação com a maneira de fazer os trabalhos, a forma que as coisas têm. E, portanto, uma dedicação à coisa em si, a fazer bem feito. Em primeiro lugar, isso. E depois, o que significa aquilo que estamos a fazer, aquilo que representa para os outros, qual a responsabilidade ética do trabalho que nós fazemos. Mas o cuidado com as coisas, com fazer as coisas bem feitas, une, enfim, um pintor, um poeta, qualquer pessoa que tenha um ofício em que tem que pensar, projetar, desenhar, executar um trabalho com gosto pelo rigor das formas, pela proporção, enfim. Acho que não tá longe. É claro que depois, enfim, trivialidade. É como fazer. Há pessoas que fazem as coisas muito melhor, com muito mais cuidado, com muito maior dedicação. Mas isso, mais uma vez, em todas as áreas, não? A arte não é diferente do resto do resto das atividades, da nossa vida. A grande diferença é que a arte tenta criar, lugares em que o tempo do negócio, o tempo do dever, seja abolido e nós nos consigamos ligar a um não tempo, a uma certa transcendência que dê conta do mistério da existência. Nesse sentido, ela aproxima-se mais da religião que outra coisa, e do prazer, né? Do lazer, mais do que do lazer. Lazer já soa a atividade económica, mas sobretudo da realização da nossa potência vital. Isso é importante, é isso que justifica que as artes sejam associadas às festas, ao gozo, à folia. Isso é uma coisa muito importante, a diversão, para que nós possamos viver e não apenas sobreviver, não apenas andar a correr de um lado para o outro.
Inclusão também, não é, Jorge? Como dizia há pouco, não é? A arte
Sim,
também
sim,
inclui, também nos
sim, sim, sim.
faz parte de uma só família, não é? Quando estamos ali todos juntos, independentemente do lugar onde vimos.
Sim, por isso eu falava na religião, né? Nesse religar. Tudo isto é uma trivialidade, mas de facto, boa parte dos nossos dias são passados a segregar, a discriminar, a pôr de lado, a excluir, sim. Há até programas de televisão, concursos, que ensinam a pessoa a votar e a excluir, não é? Posso dizer. Então acho que a arte está noutro lugar e deve trabalhar para ter essa outra função. As artes, de modo geral.
A melhor resposta do ano, vou guardá-la. Que bom que não queríamos um advogado na família, melhor um artista. Muito diferente lá da Isabel do Conta-me Como Foi, não é? Que quando decidiu fazer teatro levou um grande estaladão e
Claro.
muitas vicissitudes para levar a Bela avante.
Sim, os artistas também gostam de se fazer de vítimas e por vezes retratam esses casos, mas sim, muito diferente.
Jorge, foi um gosto tê-lo connosco hoje. Jorge Lourasso, o novo diretor artístico do 23 Milhas. Ouviremos
Obrigado,
falar.
Maria João.
Obrigada a nós. Ouviremos falar do Jorge e do 23 Milhas muito.
Mais do 23 milhas e da equipa fantástica que tem trazido o 23 milhas até hoje, não é? Estou aqui na presença de dois, eu espero que eles não julguem que eu estou a dizer isso só para lhes dar graça. Há um que tem os escutadores, não deve estar a ouvir. Mas, de facto, ainda bem que me lembrei disto agora, porque não há dúvida que são eles que, com muito rigor e com muita dedicação, têm tornado possível, têm realizado o projeto. Portanto, não é um projeto que exista só no éter. De facto, ele é feito do trabalho diário de formiguinha e de cigarra também, daqui da equipa do 23 Minas.
Assim quisera eu ser, não é? Como canta a canção.
Exatamente.
Jorge, até já.
Até já. Obrigado.
Até já. Assim que nos ouve, obrigada pela companhia. Bom resto de sexta, ainda há tanta sexta para viver. E voltamos a ti, Fernando, e aos estúdios da Terra Nova.